Tudo bem com vocês? Queria pensar contigo nesses próximos minutos sobre esse tema, essa série que Deus colocou no nosso coração. Sabe, as coisas acontecem com a gente assim, no meio do plural, da comunhão, dos amigos, da mesa. Estava tomando café com uma pessoa e nós estávamos pensando, cara, essa palavra labirinto mexe com a gente. A gente não vai falar de mitologia grega, de onde começou o labirinto, mas na verdade a nossa vida, se nós trazemos para uma analogia, ela tem vários caminhos, várias possibilidades. E a nossa vida, ela não deixa de ser um labirinto, que quando eu me deparo, eu chego num lugar e digo assim, eu já tive por aqui. Já teve sentimento? Eu já tive por aqui. Um outro sentimento, beco sem saída. De novo, não tenho para onde eu ir. Outro sentimento, eu tenho que recomeçar tudo de novo. Então um labirinto, quando Deus colocou isso no nosso coração, para compartilhar com vocês, nós estamos chegando na metade do ano de 2019, eu acredito que tem algumas coisas que estão ainda muito incertas para nós. E eu acredito que nesses próximos 3 sábados Deus vai, não estou dizendo que Ele vai dar uma receita, uma fórmula mágica, mas Ele pode clarificar, deslumbrar um pouquinho mais a nossa visão. Labirinto é um lugar onde que nós não temos muita perspectiva do que está na frente, a não ser se a gente caminhe e veja as possibilidades que vão surgindo. Mas eu acredito que Deus pode trazer algo mais pontual para as nossas vidas. Vocês estão comigo aqui? Então, pensando nisso, que labirinto, e eu estudando, eu vendo, tem vários tipos de labirinto. O labirinto de uma entrada só, com um objetivo no centro dele, um labirinto com uma entrada e uma saída do outro no lado oposto, um labirinto que na verdade ele acaba em si mesmo. E eu queria pensar contigo nessa noite sobre, vamos começar pensando sobre o labirinto pessoal, vamos começar sobre o labirinto interno, vamos pensar sobre o labirinto da minha mente, da minha mentalidade, do meu ser, do meu interior. Porque eu não acredito que a gente possa ter uma vida brilhante, um futuro maravilhoso, uma vida profissional bem resolvida, bem encaminhada. Eu não acredito que eu possa ter uma vida de sucesso, e sucesso na palavra não dos bens materiais, mas uma vida plena, se antes não começar uma obra no meu interior, se antes eu não ter uma vida bem resolvida. Tem uma frase, eu não vou arriscar em falar em inglês, mas que fala assim: encontrando a mim mesmo. Então eu acho que nessa noite a gente podia parar tudo e pensar sobre: eu me conheço, eu sei quem eu sou. Ah, Jorginho, eu fui pego numa balada segura. Tá, tudo bem, 16 horas da tarde em Novo Hamburgo. Aí o cara me coloca pro lado, antes de eu fazer o teste do bafômetro, o cara começa a dizer assim: para aí, dá tua carteira de motorista, tem carteira de motorista. Aí o cara entrou em contato lá com a central deles e falou: ó, Jorge da Silva Júnior, 1,68m, cor branca, olhos castanhos, tá, isso, é braço, não sei o quê. Deu alguns detalhes, falou de características minhas, falou de como eu sou fisicamente, mas não falou do meu interior, não falou dos meus sentimentos. E eu queria falar contigo de um Deus que quer trabalhar tanto fora como dentro. Eu quero falar para ti de um Deus que tem o maior interesse em ministrar o nosso coração no nosso interior. Sabe, uma reunião começa, ela é muito apaixonante. Nós estamos vivendo um tempo lindo, apaixonante, mas eu posso correr o risco de ter uma vida de fake, de estar sorrindo, mas o meu coração chorando. Eu posso estar dizendo para todo mundo, está tudo muito bom, e lá dentro está sofrendo. Então que a gente possa começar nessa noite, amém? Com o labirinto, e descobrindo esse labirinto, e caminhando por esse labirinto, o interior. E eu queria que você abrisse a Bíblia em Gênesis capítulo 32. Gênesis 32, a partir do versículo 22. Essa palavra Deus colocou no meu coração há mais ou menos um mês atrás. E começou na minha vida isso, e mexeu com o meu interior isso. E Deus começou a dizer que era um ano especial para mim, era um ano ímpar, um ano singular. E todo ano é ímpar, é singular, é especial, mas Deus falou comigo: é um ano que eu preciso mudar o teu nome, é um ano que eu preciso trabalhar na tua identidade, é um ano que eu preciso restaurar algumas coisas na tua vida, é um ano que eu preciso te dar uma experiência interior para que tu possa desfrutar no exterior. Amém? Gênesis capítulo 32, versículo 22. Fala de um camarada que estava vivendo um labirinto interior. Versículo 22 diz assim: e levantou-se aquela mesma noite, e Jacó tomou as suas duas mulheres, e as suas duas servas, e os seus 11 filhos, e passou o vale de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar ao ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, este homem tocou na juntura de sua coxa e o deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando contra ele, e disse: deixe-me ir, porque já a alva está subindo, está amanhecendo. Porém Jacó disse: não te deixarei sem antes tu me abençoares. E disse Jacó: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Versículo 27, o anjo pergunta para ele: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então ele disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas a partir de hoje Israel, como príncipe lutaste contra Deus e contra os homens e prevaleceste. Versículo 29, e Jacó perguntou e disse: dá-me, peço saber o teu nome. E ele disse: por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Versículo 30, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, e quando passou Peniel, e manquejava da sua coxa. Por que que eu quero falar desse camarada chamado Jacó? Por que que eu estou usando um personagem do Velho Testamento para falar sobre labirinto interior? Eu sei que a nossa vida, ela é feita de muitos sentimentos, e a vida, ela tem a capacidade de nos desconfigurar. A vida, ela vai se apresentando para nós no meio da jornada, e ela vai removendo muita coisa que nós éramos. Para pensar comigo, quem nós temos nos tornado? A vida não tem roubado alguma coisa de nós? Os labirintos e as oportunidades e as possibilidades da vida não nos levam até um caminho, até um lugar, e eu digo: opa, eu vou ter que deixar alguma coisa aqui. Eu não deixo um pouquinho da minha esperança, eu deixo um pouquinho da minha alegria. Eu saio, vou para uma outra hipótese, e aí eu chego aqui, me deparo, não é aqui também, mas eu estou tentando. Eu já deixo mais alguma coisinha aqui, e quando eu me deparo lá no final, eu já não sou mais o mesmo Jorginho, eu já não sou mais a mesma pessoa, eu já não tenho mais aquela fé, eu já não tenho mais aquela confiança. Então eu queria pensar contigo, nesses próximos minutos, baseado nessa história, um camarada que teve uma experiência, e a experiência dele foi decisiva e importante para os próximos passos. O que Deus quer fazer conosco nessa noite não vai se definir somente hoje, não vai se definir somente no significado que Deus vai começar dando para as nossas vidas, mas isso, ela tem uma consequência para os próximos passos. Você está comigo? O que Deus quer fazer com a gente nesses dias não é simplesmente acrescentar e agregar dentro de nós características dele, qualidades do Espírito Santo dele na nossa vida, não. Ele quer nos preparar para que nós possamos enfrentar os próximos passos da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz assim: que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A nossa vida com Deus é um caminho, é uma jornada, são possibilidades, são caminhos. E diz que quando nós caminhamos com Ele, a luz vai brilhando mais e mais, até nós termos perfeição, clareza, evidência. Opa, eu sei para onde que eu estou indo. E aí não tem labirinto para nos segurar, mano. Esse cara tinha tido o início da sua vida meio traumático. Gêmeo do seu irmão Esaú, teve uma confusãozinha no nascimento. Ele recebe um nome que já simboliza enganador. suplantador, astuto. Ele já recebeu um rótulo dizendo: ó, cara, tu é metido a malandro. E ele era um cara que cresceu com aquele conflito interno, e ele se depara num momento muito singular da sua vida, que é o momento que o pai dele já está velho e quer liberar uma bênção sobre a vida da família, e ele vai lá e engana o pai, se passa pelo irmão. Ele usa uma outra personalidade, ele usa uma máscara, ele bota pelos, ele se veste como irmão, e ele passa pelo irmão, e ele recebe uma bênção do seu pai, passando pelo seu irmão. Ele engana o pai, ele engana o irmão, a mãe dele dá um suporte para ele, e ele sai com aparentemente uma vida tranquila e boa, mas ele carrega dentro dele uma crise. Cara, eu consegui esse negócio, mas o meio que me levou até conseguir esse negócio não foi tão legal. Todo mundo podia dizer para ele: cara, tu está com uma vida boa, abençoada. Sabe de uma coisa? A minha e a tua prosperidade não significa a aprovação de Deus. Podemos ter muitas coisas sem a aprovação de Deus, e pelo contrário, podemos estar passando momentos difíceis, humanamente falando, mas com o cuidado, o carinho, a aprovação de Deus. Então Deus não se move, não se surpreende com tudo aquilo que a gente vive nos dias de hoje. Jacó aparentemente diz assim: ele conseguiu a primogenitura, ele é um cara abençoado, mas não, ele carregava uma crise. Ele tinha um problema com seu irmão, ele tinha enganado seu irmão, deu uma briga entre família, entre ele e seu irmão, e o seu irmão prometeu ele de morte, e eles se separam, e Jacó agora longe do seu irmão. Sabe, eu queria falar uma coisa contigo. Eu tive uma dificuldade com meu pai. O meu pai biológico, eu tive uma dificuldade com ele na criação. Ele colocou depositou muita expectativa em cima de mim, e aquilo ali devia ser positivo, foi meio, me bloqueou, e eu tive algumas dificuldades. Eu vi algumas cenas de briga na minha casa, e aquilo ali, eu cresci com aquilo ali, eles se separaram, ele e minha mãe, e eu continuo tendo um relacionamento com meu pai, e eu já contei isso aqui uma outra vez, e eu vou para Portugal, estou no outro continente, só que eu estou com um problema dentro do meu coração, dentro do meu peito. O meu pai fisicamente não está, eu não vou ter o susto de ele bater na minha porta. Mas havia uma coisa mal resolvida dentro de mim. Então sabe de uma coisa, não adianta mudar de lugar. Não adianta mudar de família. Não adianta mudar de ministério. Não adianta mudar de muitas coisas, quando a coisa na verdade Deus quer resolver dentro de nós. Jacó, ele estava longe fisicamente do seu irmão, mas havia ainda uma coisa a ser resolvida. Só que Deus é o Deus que prepara reencontros. Deus está falando com a gente aqui nessa noite, tá? Deus prepara reencontros para a sua vida, sabe? Se tem alguma coisa ainda que não encaixou, ainda não deu sentido para você, entenda que Deus prepara, e Ele tem um tempo certo para ter reencontros na sua vida, na hora certa. Você vai ter um reencontro da parte de Deus, e as coisas vão ser tudo ajustadas. Amém ou amém? Aí, nós chegamos nessa história. Jacó sabe que vai se reencontrar com seu irmão Esaú. Há alguns anos atrás, Esaú disse: eu vou te matar. Jacó sabia disso. E ele diz assim: eu tenho que me encontrar com meu irmão Esaú, tenho que resolver essa questão. Essa questão que é externa, eu tenho que resolver. Mas antes, eu preciso resolver o meu labirinto interno. Eu não tenho como ter uma conversa. Sabe aquelas conversas power, aquelas conversas esclarecedoras, aquelas conversas que mudam o nosso destino? Elas não acontecem de qualquer jeito. Jacó sabia que para essa conversa ele tinha que passar por uma resolução interior, que era o seu labirinto. Olha a cena. Ele acorda de madrugada, pega as duas esposas, os 11 filhos, tem um vale aqui no meio, como esse vale aqui, ó. Ele pega as duas esposas, os 11 filhos, leva para o lado da montanha, coloca aqui, e a Bíblia fala, e ele volta para o vale sozinho, porque ele tinha que resolver o seu labirinto interno. Primeira informação que eu recebo dessa história, é que Deus precisa de de ter um encontro, uma experiência pessoal, individual, solitária, podemos dizer assim, comigo, contigo. Muitas vezes a direita e a esquerda nos impedem, nos inibem. As pessoas que estão à frente, os meus amigos que me conhecem, o que vão pensar, não é isso? Um tempo que nós estamos valorizando muito a imagem, muito mais a imagem do que a essência. Não, Jacó sabia que ele precisava passar antes de ter os seus reencontros, as suas experiências com Deus. Ele tinha que passar num individual com o próprio Deus. Ele deixa a esposa, ele deixa os filhos e vem falar com Deus. Sabe de uma coisa? Que nós possamos deixar a esposa e os filhos para nos encontrar com Deus nessa noite. Muitas vezes a nossa vida ela fica paralisada porque a gente busca culpados. Eu vivo isso por causa dele, eu vivo isso por causa dela, eu vivo isso por causa da minha família, eu vivo isso por causa do meu pai, eu vivo isso por causa do meu patrão, eu vivo isso por causa dos meus recursos, eu vivo isso por causa disso e daquilo. Mas não, é uma noite que nós temos que deixar tudo de lado e resolvermos o nosso coração com Deus. Aí ele vai ter esse encontro com Deus, a sós com Deus. E ele se encontra com Deus, e a Bíblia fala que ele começa a lutar contra Deus. Era um anjo, era uma teofania. Velho Testamento, quando aparece anjos, é uma teofania, é Deus em forma humana, e ele lutando contra aquele anjo, o próprio Deus ali, na figura de Jesus, podemos dizer assim, e aquele homem Jacó lutando contra aquele anjo. Olha só o coração de Jacó, disposto a resolver a sua vida, eu lutando com o anjo. Pergunta: você está disposto a resolver o teu labirinto interno? Isso depende muito de mim, de você. Apocalipse 3:20 diz que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo, e você será comigo. Eu tenho que abrir a porta, eu tenho que querer, eu tenho que lutar contra o anjo, no sentido de eu quero resolver a minha vida. Não seja vítima da tua história, seja protagonista da tua história. Assuma, tenha uma autorresponsabilidade. Diga: a partir de agora eu não vou procurar mais culpados e nada lá fora, o exterior, mas eu preciso resolver a minha vida. Por isso que muitas vezes nós trocamos. Nós somos muito levados de um lado para o outro, por quê? Porque as coisas não estão resolvidas dentro, cara. Para pra pensar. Eu já estou na oitava igreja. O problema sempre eram os pastores, eram os ministros de louvor, que cantavam muito, cantavam pouco. Os problemas eram que a igreja era escura ou era clara, ou que o culto era muito longo, era muito demorado, ou era muito curto. Será que sempre o problema foi lá? Pergunta: por que eu não paro a minha carteira de trabalho? Tem 400 mil empregos, eu não fico em lugar nenhum, ninguém me suporta. O problema é ele sempre. Os meus relacionamentos, ninguém fica perto de mim mais do que 3 meses. Por quê? Porque o problema é ele sempre, ninguém me entende. Será? É uma pergunta, será? Sabe, é uma palavra forte, é dura, que vem ao meu coração, vem ao teu coração. Mas nós precisamos ter esse encontro, essa experiência do Vale de Jaboque com Deus nessa noite. Porque senão não tem como nós termos uma vida bem resolvida, de cabeça erguida. Amém? Aí Jacó, ele passa aquela noite lutando com Deus. E o anjo diz assim: me solta, eu quero ir embora. Ele falou: não vou te deixar ir embora enquanto tu não me abençoares. Eu não te solto, anjo. A capacidade de Jacó de dizer: cara, eu tenho um objetivo, cara, eu preciso resolver hoje, eu preciso resolver essa noite. Eu tenho um encontro com meu irmão lá amanhã, eu não sei o que me espera, se é morte, se é uma armadilha que ele está fazendo, se ele vai me matar, se os meus filhos vão ficar órfãos de pai. Mas uma coisa eu sei, eu preciso resolver minha questão contigo aqui. E aí vem a questão, quando o anjo olha para ele, e aqui é o ponto que eu quero parar e conversar contigo mais esses minutos só. O anjo diz assim: eu estou vendo a tua intenção, Eu estou vendo a tua dedicação de querer resolver a tua vida, mas eu preciso saber de uma coisa: qual é o teu nome, cara? Qual é o teu nome? No meio de uma luta, o que importa? O nome. No meio da confusão, imagina, luta do UFC, os caras, oh, só uma coisa, qual é o teu nome? Não tem nexo, né? Não tem lógica. No meio de uma luta, eu saber o nome de um do outro, para nós, fora desse contexto, não tinha importância nenhuma, era desnecessário. Mas para a vida de Jacó, para o labirinto interno de Jacó, era importante ele responder qual era o nome, porque ele sempre se passou pelo seu irmão, ele sempre mentiu o seu nome, ele sempre nunca assumiu a sua posição. Ele conseguia coisas não pelo seu próprio nome, mas com o nome emprestado do seu irmão. E ele precisava resolver e ter esse confronto de dizer: eu tenho que dizer e assumir o meu nome. É suplantador, é enganador, é. Foi o nome que me deram, é. Não foi muito inspirado, pode não ter sido, mas eu sou esse cara. É importante nessa noite, tá? Você e eu assumimos o nosso nome. É importante nós assumirmos a nossa situação. Jacó agora fica diante de uma pergunta: qual é o teu nome? E aí passa aqueles 40 segundos, digo eu, não a Bíblia, que é uma eternidade. Minto novamente ou eu assumo? Eu minto ou eu assumo? Eu perdi já dinheiro por causa de falar o meu nome. Eu não sei quando você, mas eu já perdi dinheiro por causa de falar o meu nome. Eu perdi amigos por falar o meu nome. Eu perdi oportunidades por falar o meu nome. Aquele anjo, sabendo que Jacó era forte fisicamente, mas dentro do seu labirinto pessoal, ele precisava resolver isso. Você quer ter uma vida de mentira, Jacó? Me diga, qual é o seu nome? Eu não conheço a tua história. Algumas pessoas exigem de mim: pastor, tu tem que saber de tudo. O que tuitaram, o que foi no Instagram, o que o irmão está fazendo nessa viagem dele, o que a irmã não vem no culto, porque, irmãos, nós, eu e você, para termos uma vida saudável, nós não fomos chamados para ser detetive de ninguém. Nós somos um instrumento de Deus para ser conselheiro, ser uma voz de Deus, para impulsionar, para encorajar a vida das pessoas. E Deus vai nos dando oportunidade, nós vamos ensinando as pessoas no caminho, pelo caminho. Mas nós não somos detetives. Quando Deus, na figura daquele anjo, pergunta para Jacó: Jacó, me assume, me fala, qual é o teu nome? Jacó pensou: enganei meu pai, enganei meu irmão, mas agora eu vou dizer o meu nome, anjo, é Jacó, custe o que custar. Eu assumo a minha história. Olha só que interessante assumir a história. Como é importante nós termos esse autocontrole da nossa história. A Bíblia fala que todas as coisas cooperaram para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, coisas boas, coisas ruins, experiências maravilhosas, drásticas, desemprego, muito dinheiro. Por isso que Paulo disse: eu sei que todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece, porque eu sei conviver com a abundância e na escassez. Todas as coisas são todas as coisas. Por isso que Paulo diz ali em Gálatas: eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Era um homem que tinha consciência que Deus cuidou da vida dele toda, mesmo ele aparentemente estar longe da vontade de Deus. Quando Jacó assume o seu nome, ali começa uma virada de chave na sua vida interior. Quando ele tem a responsabilidade de dizer assim: cara, eu quero te dizer para ti, só eu e tu, Deus, eu e tu, anjo, eu quero dizer, o meu nome é Jacó. Ali houve uma virada na vida dele. Quantos querem viver uma virada na sua vida? Então, glória a Deus, Deus. Quer ver uma virada na sua vida? Eu não sei quanto você, parece, porque as coisas têm tendência a começarem rotineiras, automáticas, mas eu preciso ter uma virada na minha vida o tempo todo. Eu quero viver níveis maiores na minha vida existencial, espiritual, familiar, profissional. Eu preciso de viradas na minha vida, e aquilo que não me fez avançar, eu preciso que Deus me dê essa oportunidade de eu dizer: eu assumo, meu nome é Jacó. Deus não entra em crise com a minha e a sua crise. Deus nunca é surpreendido com a nossa história. Eu falando para Deus: Deus, o meu nome é Jorginho. Ele vai dizer: uau, ai, como que eu estou surpreso. Não, é, tu é o Jorginho? Não, Ele é o Criador, Ele que me formou, que te formou. Nada fugiu do controle dEle. Então você está sentado e me ouvindo, e começa a encher o seu coração de confiança, sabendo que Deus sempre esteve no controle da minha e da sua vida. A virada da chave: eu assumo o meu nome. Quando eu assumo os meus erros, quando eu assumo a minha história, o anjo fala assim: Jacó, vai para o cartório. Por quê? A partir de hoje não vai te chamar mais Jacó. A partir de hoje muda o teu nome. É Israel, príncipe. Quando eu assumo a minha história, Deus começa a dizer qual história que Ele pensa em meu respeito. Quando eu assumo e sou fiel em dizer: essa é a minha história, Deus começa a dizer: opa, houve uma sinceridade, houve uma transparência, houve um relacionamento de homem aqui. Então, para aí, tu foi sincero, tu foi verdadeiro comigo, para aí, eu tenho uma coisa diferente para ti aqui, eu vou te dar um outro nome. Sabe que essa palavra falou comigo há mais ou menos um mês atrás. Eu estava voltando para casa, e Deus falou para mim: a tua vida é uma mentira. Ah, isso aí é bizarro. Eu estou voltando com meu amigo Elton de carro. Estei em Porto Alegre, 1h da manhã. E Deus falou para mim: tua vida é uma mentira. E me falou esse texto. E eu disse: Deus. Eu falei para o Elton: ô, pastor, como assim? É, Deus falou para mim: a tua vida é uma mentira. Porque eu preciso que tu assuma o teu nome. E quando tu assumir o teu nome, eu vou te dar um outro nome, um outro nível de vida espiritual, emocional, financeira. Não é na ótica da mentira, do engano, mas da falta de coragem de assumir. Eu preciso assumir essa cadeira que é minha, que é sua. Então, quando Jacó assume o seu nome, Deus fala para ele: então, tu és Israel de Deus, e tu lutaste contra Deus e contra os homens. A nossa luta interna, em labirintos internos, muitas vezes, a questão é que estamos lutando contra Deus, contra os céus, mas estamos lutando contra nós mesmos. A oração é: Deus, me salva de mim mesmo. Me salva de mim mesmo, de que eu não venha ser suplantador, enganador da minha vida. Uma pergunta que eu quero fazer para ti: você consegue se enxergar como Deus te enxerga? Deus diz para nós: tu és Israel. Será que eu saio depois de uma reunião, de um encontro com esse, dizendo assim: é, mas eu sou Jacó mesmo? Quando eu assumo o meu Jacó, e a Bíblia fala que ele lutou até a madrugada, e Deus toca na coxa dele, diz que ele saiu daquela experiência diferente como ele entrou. Fisicamente ele manquejou. Foi tocado na coxa dele, fisicamente ele manquejou. Mas espiritualmente, Deus começou a dar um novo caminhar para a vida dele. Algumas pessoas estão cansadas das confusões, das incertezas internas, e Deus hoje quer nos tocar para que a gente possa ter um outro caminhar na nossa vida. Eu acabo dizendo sobre identidade. eu acabo dizendo que era importante Jacó saber o que Deus pensava ao seu respeito. A vida tinha sido difícil para ele. O rótulo é que ele era enganador, suplantador, falcatrua. Mas quando ele teve uma experiência com Deus, Deus disse: cara, não pensa mais isso de ti, porque tu me fala quem tu é, mas eu vou te dizer quem tu vai se tornar em mim. Nessa noite você pode falar quem você é, mas Ele vai te dizer quem você vai se tornar nele. Sabe onde é que acaba essa história? A luz, o amanhecer. Quando está tudo muito escuro é difícil tomar decisões. Quando está tudo muito abafado, está muito escuro, é complicado tomar decisões. Mas quando a luz da aurora vai brilhando mais e mais, e eu vou caminhando no meio dessa luz da aurora, as coisas vão ficando perfeitas, vão ficando plenas em mim. Sabe que Jesus é um especialista para trabalhar no nosso interior? A Bíblia fala em Mateus de um cara que também tinha uma crise em um labirinto interior, que se chamava Simão, que significa inconstante. Um cara que se chamava Inconstância. Conhece alguém inconstante? Tu lembrou de alguém? A gente lembra de pessoas, né? Quem sabe da minha vida, inconstante. Cara, hoje ele ama, amanhã ele não ama. Hoje ele está bem, amanhã ele está mal. Hoje ele serve, amanhã ele não serve. Simão é inconstante. E quando Simão se encontrou com Jesus, ele falou assim: ó, tu és filho de João. A origem, a tradição, a família. E teu nome é Simão, é? É. Tá bom, tu é filho de João, tu é Simão. Mas eu quero dizer para ti, tu ainda vai ser chamado de Pedro. Eu queria que você se colocasse de pé. Feche teus olhos. Eu quero acabar falando de João capítulo 1. O apóstolo João começa a escrever seu evangelho. Ele diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e ele era a luz dos homens. E ele continua escrevendo e ele chega num momento que ele diz assim: Jesus, ele veio para os seus, ele veio para todos os seus, mas os seus não o receberam, não quiseram ele. Ele veio e se colocou à disposição de uma forma acessível para todos os seus, e os seus não quiseram ele. Mas ele continua escrevendo, João, e diz assim: mas todos os que receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. João escreve e diz assim: olha, tem pessoas que não querem, não abrem o seu coração nesse encontro do Vale de Jabó, que não querem se expor, não querem abrir o seu coração, mas todos que querem recebem ele, deu-lhes o poder e a autoridade de serem feitos filhos de Deus. E ele continua dizendo: mas não foi do sangue, não foi da vontade da carne, e não foi da vontade do homem, mas veio da vontade de Deus. Tem três coisas que podem nos impedir nessa noite: o sangue, a carne e o homem. Jorginho, o que tem a ver isso com a pregação? O teu interior tem três coisas que pode te impedir nessa noite, você tem uma virada de chave como eu tive. O sangue significa personalidade. Eu sou assim. Lembra aquele cara que diz assim: ó, esse tem sangue quente, esse cara é explosivo? Quando a Bíblia fala de sangue, ela fala de personalidade. A minha personalidade pode impedir de eu me abrir e Deus caminhar no meio do meu labirinto interno e me dar a saída. Quando fala da vontade da carne, fala de inclinação. Não é personalidade agora, mas é uma inclinação. Ó, eu vou levando a vida assim, eu não quero assumir mesmo. Eu luto contra mim mesmo e não permito Deus. E quando fala da vontade do homem é: mais que eu queira que a minha esposa nasça de novo e seja filha de Deus, não é da minha vontade, não é vontade minha, nem do meu filho, nem do meu tio, nem do meu irmão. Não é vontade de pessoas para pessoas. Eu tenho que nascer pela vontade de Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Coloque a mão no seu coração. Eu quero que você nessa noite diga qual é o seu nome para Deus. Você diz quem você é. Você tem que dizer para Deus quem você é nessa noite. E Ele vai falar ao teu coração, ao teu espírito, quem você se torna nele. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar para que esse labirinto, lugar de confusão, Pai, lugar que muitas vezes me paralisa, eu canso, eu desanimo, parece que eu tenho uma sensação que eu não saio do lugar, e eu digo, o problema sou eu. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que nessa noite, em nome de Jesus, tudo que Deus está fazendo começa de dentro e vai ser externado, e eu declaro, Pai, que eu vou assumir o meu nome, Senhor. Se o meu nome é inconstância, que seja. Se o meu nome é medo, que seja. Se o meu nome é desconfiança, que seja. Se o meu nome é receio, revolta, ódio, amargura, que seja. Deus, eu digo quem eu sou. E você, Deus, vai dizer quem eu vou me tornar a partir dessa noite em ti. Eu sou Jacó, sim. Então, muda o meu nome, em nome de Jesus.